Continuando nossa exposição sobre a ceia do Senhor, todo primeiro domingo do mês, normalmente nós temos a ceia. Então eu me propus a fazer uma exposição em torno de 10 pregações ou um pouco mais sobre a ceia, indo fundo na questão da ceia. Lamento que a gente perde um pouco a noção da continuidade da apresentação como um todo, porque é de mês em mês, mas não tem problema, está aí gravado, em áudio, em vídeo e tudo, quem quiser pode um dia ouvir com mais, com menos tempo entre uma e outra. Seja como for, essa aqui é a 10ª pregação sobre a ceia, especificamente, e vai ter como título A Verdadeira Ceia do Senhor, porque eu já falei antes sobre o que não é a ceia do Senhor. Aproveitando uma frase do apóstolo Paulo, exatamente nesse capítulo que vamos ler uma parte hoje, isso que vocês estão fazendo aí, como ele disse, não é a ceia do Senhor. Ou seja, valeria a pena e valeu explicar o que não é. Que é o que eles não estavam fazendo lá, pelo menos uma parte do que eles faziam lá. E já falamos nisso tudo. Então, eu quero ver com vocês o que é a verdadeira ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. Vocês vão achar esse texto muito familiar, porque é lido praticamente todo mês durante a ceia. Ou esse texto, ou lá uma passagem paralela em Mateus 26. Mas se concentre nele um pouco, por favor. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por cada um que está aqui para ouvir a tua palavra, para cantar, para crescer em Cristo, te louvar, te glorificar, te cultuar. Obrigado pela ceia e dar-nos sabedoria para entender pelo menos uma parte do que significa de fato a ceia, porque na realidade é mais profundo do que nós pudemos imaginar ou entender. Mas aquilo que nos está reservado conhecer, que assim façamos usando nossa concentração, inteligência, nosso raciocínio e, acima de tudo, o imprescindível Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nós, dando-nos a sabedoria necessária e que nossos corações ardam de amor por esse Jesus Cristo, o centro da nossa ceia, para não dizer o centro de tudo que nós fazemos e somos. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, vocês vão perceber que não há uma parte em que Paulo diz especificamente, e isso não é a ceia, como eu já falei, que uma parte lá, em certo momento ele fala isso. Então, a ceia do Senhor é isto, dois pontos. Aí ele explica bem direitinho o que é. Não, não vamos encontrar isso em detalhes, mas ele diz muitas coisas que, obviamente, servem como uma luva para explicar o que é verdadeiramente a ceia. Primeiro, ele fala da essência da verdadeira ceia do Senhor. Segundo, ele fala das condições de se participar da ceia do Senhor. E terceiro, das consequências de se participar sem preencher as condições. Na realidade, esses três itens estão num texto mais longo, que vai até o final do capítulo 11, que eu não li. Eu só li até o versículo 26, que fala apenas da essência da verdadeira ceia do Senhor, que é só o que eu vou explicar hoje. Ok? Então, eu não vou entrar nessas duas partes que Paulo também fala, que são as condições de se participar da ceia do Senhor. Algum tipo de preparo, algum tipo de condição pessoal, cada um deve ter cuidado em ter, sim, tem. Não vou explicar hoje, nem está no texto que eu li, que eu parei antes de falar disso. E das consequências de se participar sem preencher as condições. Preencheu de uma... Participou da ceia de uma maneira errada, indigna. Isso tem algum problema? Tem. Grave. O quê? Falaremos depois. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte, que é a essência da verdadeira ceia do Senhor. Quando no versículo 27 ele diz, assim que eu, inclusive, eu parei no 26, né? Quando ele diz, por isso aquele que comer o pão, fica evidente que ele parou de explicar a essência. Ele agora vai entrar para a questão prática, que eu nem vou comentar hoje, como já falei. Então, ficando claro que é como se dissesse assim, olha, o que eu tinha a dizer sobre a essência da ceia do Senhor, já falei, do 23 ao 26. Está falado, está explicado. Só isso. Daqui para frente, até o final do capítulo, são consequências práticas do que ele disse. Então, nós vamos ter que extrair daqui a essência, porque ele diz no 27, né? Por isso, à luz do que eu acabei de falar, então vamos ver o que é que ele falou. É bem simples o que ele disse. A ceia do Senhor consiste simplesmente em, através de um drama ou de uma representação, se repetir ou lembrar-se do que aconteceu com Jesus Cristo na cruz. E antes disso, o que aconteceu na noite em que ele foi traído e que ele instituiu a ceia. É isso. Isso nos remete a Mateus 26, como eu disse que é uma passagem praticamente paralela, mas eu quero ir lá, porque aqui nós estamos lendo uma carta de Paulo aos Coríntios, feita muitos anos depois que aconteceu tudo isto. A instituição da ceia, a morte de Cristo, a ressurreição, o retorno dele aos céus, fazia muitos anos que isso já tinha acontecido. Mas agora nós vamos para Mateus 26, que vai falar, vai narrar acontecendo. Estamos agora com o Senhor Jesus Cristo, num lugar chamado Cenáculo, que é onde ele comemorou a última Páscoa com os apóstolos e aproveitou para dar início, inaugurar, criar a instituição da ceia. Enquanto comiam, estou em Mateus capítulo 26, agora narrando mesmo a ocasião, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos deles, ou dele, do cálice, de uma maneira coletiva, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, Jesus comeu um pedaço de pão, pegou um pedaço de pão e, antes de comer, disse que ele era o seu corpo. Obviamente, representava o seu corpo. Já expliquei isso anteriormente também. Dado em favor dos discípulos. E comeu o pão. E eles comeram com ele. Depois ele bebeu um cálice de vinho e disse que era, ou representava, explicando o seu sangue, já explicamos isso também, derramado em favor de muitos. Só isso. A ceia do Senhor, da maneira como foi instituída, foi isso. Foi o próprio Senhor comer um pedaço de pão, dizendo: isso aqui é meu corpo. E tomar um cálice de vinho, dizendo: isso aqui é o meu sangue. Comam o pão, bebam o cálice. Porque é o sangue da nova aliança. Pronto. É o que ele disse. Então, mesmo com o simbolismo profundo por trás disso, é até um pouco esquisito nós dizermos só isso, dando a ideia que é pouca coisa, mas esse só isso é no sentido da mecânica da ceia do Senhor. E o que eu quero chamar a atenção aqui, ela é simples e objetiva. Muito simples. Nesse sentido, então, eu posso dizer, é só isso. Comeu o pão e bebeu o cálice. Pronto. É o que Jesus fez e disse para eles, os discípulos, fazerem também. E lá estava Paulo, então, recordando aos coríntios: olha, eles estão fazendo aí, não é bom não, vocês mudaram muito. Porque, sabe o que aconteceu? Eu vou lembrar vocês. Aí Paulo explicou o que está escrito lá em Mateus 26. Vocês estão desfigurando isso, vocês estão complicando isso. Aliás, é típico do ser humano complicar as coisas, que muitas vezes são simples. Vocês estão complicando, fazendo um banquete para uns muito regalado, muita comida, até muito vinho, e outros que não têm condições, comem pouco ou quase nada, e ficam aí com fome. Isso não está bom, não, de jeito nenhum. Aí ele disse: isso não é a ceia do Senhor, não. A ceia do Senhor é aquilo. Mas parece que vocês acharam pouco. Parece que acharam simples demais. Só isso, não. Nós temos que sofisticar esse negócio aqui. Aliás, é muito importante que estamos, afinal de contas, falando do corpo de Cristo dado por nós, do sangue de Cristo derramado por nós. Não, só comer um pedaço de pão. E beber um cálice de vinho? Não, não tem um banquete aqui. Aí Paulo diz: está errado. Porque essa não é a ceia que o Senhor instituiu, não. Vocês querem ou não querem fazer como ele mandou? Agora, se vocês quiserem fazer outras homenagens a Cristo, fiquem à vontade. Façam cultos a ele, cantem a ele, vivam em função dele, sacrifiquem por ele. Tudo bem. Mas vocês inserirem aqui em algo que ele criou de maneira extremamente especial, na noite que ele foi traído, explicando exatamente como ele queria, simples. Aí vocês acham que vocês podem dizer: ah, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos aperfeiçoar a ceia do Senhor. É irônico. Ah, vocês vão aperfeiçoar. Ele fez muito simples, né? Comer um pão, beber um vinho, não, tem que ser mais aperfeiçoado para agradá-lo mais ainda. Eu não tenho dúvidas que muitos desses irmãos que estavam fazendo isso podiam estar bem intencionados e realmente querendo fazer uma homenagem ao Senhor Jesus Cristo muito grande. E cometeram o erro de fazer uma homenagem diferente do que ele queria. Eu quero assim. A minha ceia do Senhor é esta. É curioso como, às vezes, o crente, até com boa intenção, tem também os que têm má intenções, tem os que são, nem são crentes, no meio dos crentes, a Bíblia diz isso claramente. Mas vamos supor que eram crentes, a grande maioria que, de fato, estavam na igreja e queriam homenagear Jesus Cristo de uma maneira espetacular, tão espetacular que desandou e acabou humilhando os que não tinham dinheiro e outros ficando altos de álcool. Não. Então, às vezes, boa intenção se transforma, é um portão para erro, especialmente quando se trata de coisas sagradas, coisas que Deus instituiu. Então, tenha muito cuidado na maneira como você vai honrar a Deus. Muitas seitas surgiram por pessoas que queriam fazer diferente. Eu tenho batido nessa tecla aqui, constantemente, porque nós estamos cercados de seitas, por todos os lados, confundindo até os verdadeiros crentes, muitas vezes, que parecem ser coisas boas, que falam em Jesus, falam em Deus, falam em amor, mas, juntamente com isso, vem grandes distorções e fogem do que Deus estabeleceu. O crente deve estar muito ciente do que Deus quer, do que ele exige e daquilo que, de fato, o agrada. Então, está uma lição para nós, grande e imediata, mas eu quero uma outra, menor, quase já mesmo como uma consequência, mas mais generalizado do que apenas essa questão de não complicar as coisas, e na vida mesmo, em geral. Muitas vezes o que é simples, na vida cristã, inclusive, a gente, especialmente na vida cristã, a gente não faz. Quer ver um exemplo? Que aqui não tem nada a ver com ceia, mas tem a ver com a questão da simplicidade das coisas. Você procede mal com alguém. A pessoa vem falar com você. Que, na realidade, se você... Vamos supor que você nem percebeu, não notou, porque se você percebeu, sua consciência doeu, não era nem para esperar que a pessoa viesse falar com você. Era para você ir já lá e dizer, minha consciência está doendo, eu fiz uma coisa que não devia ter feito. Mas tudo bem, vamos supor que você nem percebeu e tal, ou está muito... A casca está muito grossa para você se arrepender de coisas que julga pequenas. Aí vem o irmão dizer, eu estou muito chateado com você, estou magoado porque você fez isso e isso comigo. Aí lá no seu coração você diz, foi mesmo. Lá no seu coração. A simplicidade da vida cristã, essa é uma oportunidade excelente de mostrar, dizendo assim, foi mesmo. Me perdoe. Ponto. Cerrou. Mas nós somos doutores em não fazer isto. Porque puxa pela nossa carne, pelo orgulho. Bem! Por esse bem chega aí, já vem coisa. Bem! De fato, eu não devia ter sido tão assim, rude. Não diz grosseiro, diz rude, né? Que é uma palavra, né? Tão rude ou tão direto, melhor do que rude ainda, vá floreando, assim tão direto. Por outro lado, você tem que notar, quer dizer, já está colocando o peso em cima do outro, né? Você deve ter observado que eu ando muito estressado, ou triste, ou sei lá o quê, e afinal de contas, você não fez essa delicadeza toda. Já transferiu grande parte do que aconteceu para o outro. Já está complicando, porque o outro que estava magoado e veio simplesmente dizer, e achando que estava tratando com um crente, que de fato estava, mas vamos dizer com um crente fiel, e ouvir assim, de fato, me perdoe. Ponto. Mas não, agora o que estava chateado que foi falar, está ouvindo de lá para cá, que você não foi muito correto também, que você está se sensibilizando demais com a tolice, não era para ter ficado tão magoado, e isso e aquilo, embolou tudo. Você conhece esse tipo de situação? Eu estou rindo, porque eu acho que é óbvio que você conhece, porque eu garanto que eu conheço muito, porque eu faço. E eu estou achando... Você está sendo muito duro com vocês, mas estou achando que você pode ser meio parecido. Não nesse exemplo exato, obrigatoriamente, mas em muitas outras coisas. Complica, a complexidade agora aumentou muito. Porque o outro que era para ouvir o pedido de desculpa já vai também se desculpar, e ao se desculpar já pode levantar a voz de novo e dizer uma outra palavra, e vem de lá para cá, no fim... O que era absurdamente simples virou uma complicação. E isso, irmãos, é um exemplo de uma área, a questão de pedir perdão. Tem quase qualquer área do comportamento cristão, nós poderíamos dar um exemplo de, desse fenômeno infeliz que acontece conosco. Complicar o que, o que era para ser simples. Muitas vezes, questões secundárias se tornam, na igreja, se tornam motivo de, briga, de dissensão, para o centro. Não quer dizer que nada que seja secundário não deva ser tratado na igreja, não deva ser bem conversado. Sim, sim, sim. Não é só as coisas essenciais, não, isso não funciona. Mas a forma como nós tratamos as secundárias, muitas vezes elas se tornam mais fortes e falamos com mais paixão do que as essenciais. Trocamos. Tenho certeza que muita gente defende o uso de uma bateria na igreja e o outro defende o uso da não uso da bateria na igreja com empolgação maior do que se falasse talvez da Trindade. Ou da importância do coração ao vir para um culto. Falou em música, falou em vestimenta, falou em coisas de costumes, aí parece que vem à tona muitas coisas fortes e geram brigas desnecessárias. É importante que se fale, que a igreja tenha uma harmonia na maneira de música, como é que vai se conduzir na questão de música, na questão de vestimenta, na questão disso ou daquilo. Tudo bem, é importante, repito, é importante termos esse tipo de harmonia, de unidade. Mas sem complicar e sem dar a importância que é para ser dada. Vamos voltar à questão, então, da ceia. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a sua vida seria muito mais eficiente no trabalho de Cristo se você agisse com mais simplicidade, mais objetividade, olhando para a essência do que Cristo deseja de nós, sem desprezar as coisas menos importantes, mas sabendo a ordem, a prioridade das coisas. Então, a ceia do Senhor foi instituída em grande simplicidade e assim deve ser comemorada até Cristo voltar, nesta simplicidade. Agora, aqui vem uma advertência importante. Nunca devemos nos aproveitar da simplicidade da ceia para deixarmos em segundo plano o que ela representa, tornando-a banal, rotineira, repetitiva, um mero costume, sem grande importância. A base da ceia do Senhor é extremamente séria, grave e sagrada diante de Deus. Porra, vamos dizer, na base do seu significado da ceia, na essência mesmo, nós encontramos o corpo de Cristo e o sangue de Jesus Cristo oferecidos em sacrifício. Não há nada mais sagrado do que isto. E nós estamos falando exatamente disto a falar na ceia. É simples? É. Mas na base, tem nada de simples. Tem de muito dolorido da parte de Cristo e que exigiu muito amor de Deus, do Deus triuno. Lembre-se que além do pão e do vinho simbolizarem o corpo e o sangue de Cristo, o fato de nós comermos o pão e bebermos o vinho é extremamente significativo. Por que não é só olhem aqui o cálice e se lembrem do sangue de Cristo? Olhem aqui o pão. Mas é comam. Agora eu vou mostrar para vocês algo muito curioso. João 6, 50 em diante. Diz assim, João 6, Palavras agora do próprio Jesus Cristo. 48 em diante. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão, este aqui é ele. Talvez apontando fisicamente para o corpo dele, para ele, para a pessoa dele, é provável. Se apontou ou não, eu não sei, mas que estava falando dele, estava. Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Olha, comer pão já está ficando parecido com a ceia, ou com algo, está lembrando a ceia, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Fortes as palavras. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Passagem forte, palavras difíceis até de assimilarmos, até meio chocantes, muito carregadas de simbologia, mas uma simbologia que tem na raiz realidades. O fato de ser simbólico alguma coisa não significa que é meio vazio, não. É simbólico de quê? Então, quando fala em comer a carne dele, é evidente que ele não estava pensando em alguém literalmente fazer isso com o braço dele. Então, nesse aspecto, é simbólico, mas significando algo. E não diretamente associada à ceia do Senhor, essa passagem contém um paralelismo evidente com a ceia, com as mesmas expressões, com as mesmas ideias, comer a carne de Cristo na ceia representada pelo pão, beber o sangue de Cristo na ceia representada pelo vinho. Então, nessa passagem aqui de Jesus, em João, a ideia, eu não vou descer em detalhes, eu quero encerrar, mas a ideia é que o crente deve assimilar o Senhor Jesus Cristo de uma maneira profunda, íntima, quase física. Mais do que física, porque aí são valores espirituais que estão em cena, não valores materiais como a nossa carne e o nosso corpo. Vou repetir isso aqui que é muito importante. A ideia aqui desta passagem é: o crente deve assimilar o Senhor Jesus Cristo de uma maneira profunda, íntima, quase física. Através da fé, o crente aceita não apenas o sacrifício de Cristo, o ato sacrificial de Cristo em favor dele, crente, como uma coisa externa. Ele fez aquilo por mim, e eu aceito e agradeço e creio. Pronto. Inclui isto, é óbvio, mas vai além disto. Além disto, o crente, ou o pecador, ao se converter e se tornar um crente, aceita a própria pessoa de Cristo para entrar nele, crente, para lhe dominar, para se fundir com ele. É uma fusão interpessoal em que a pessoa se funde ao Senhor Jesus Cristo e passa a viver dele de uma maneira absolutamente vital, a ser alimentado pela pessoa de Jesus Cristo. Sem Cristo, o crente fica desnutrido, voltaria à condição de morto espiritual. O fato do crente estar intimamente ligado a Cristo é que garante a ele, crente, a vida eterna. Conclusão, à luz do que foi dito. Quando comemorarmos a ceia do Senhor, com toda a sua típica simplicidade, que estejamos nos lembrando do que Cristo fez por nós, sim, e, além disto, e eu quero dar força a esse aspecto, devemos aproveitar para rememorar o fato de que nós só, ou voltarmos a conscientizar, ou continuarmos conscientizados, como for, vai ficar ligado no fato de que você é alimentado pela pessoa de Cristo em total dependência a ele. Não só se lembrar do corpo dele dado por você, não só ao beber o vinho lembrar-se do sangue dele que foi dado a ele. Sim, isso é a essência da ceia em si, mas além disto, você se lembrar, eu vivo por causa da pessoa de Cristo. Eu vivo por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isto me mantém vivo, porque eu dependo literalmente, mais do que literalmente, em todos os aspectos, eu dependo de Cristo para viver cada segundo. Que Deus nos dê o privilégio, irmão, de entendermos essas verdades, pelo menos um tanto quanto, respeitando todas essas coisas com muito cuidado e tirando o proveito espiritual que vem delas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito nos ajude a valorizar mais a ceia e a valorizar mais o fato de que nós precisamos todo dia de Cristo, da pessoa dele, nos alimentando. Única razão de nós permanecermos vivos todo dia e, inclusive, eternidade adentro. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.